Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos dar continuidade ao estudo da obra Os Quatro Evangelhos de Rustem. E dessa vez, nós vamos estudar a predição, palavras de Pedro e resposta de Jesus. Tudo isso está em Mateus, no capítulo 16, versículo de 21 a 23. E Marcos, capítulo 8, versículo de 31 a 33. Lucas, no capítulo 9, versículo 22. A esses três evangelistas falam sobre esse assunto, mas segundo os estudiosos, a origem do texto é Marcos. Essa era uma tradição bem formada na igreja primitiva. Então, apenas podemos dizer que a redação de Mateus e a redação de Lucas é extremamente semelhante. Praticamente não há nenhuma diferença nesses três textos. Observemos no caso o de Marcos, né? E começou-lhe Jesus a declarar, se preciso, que o Filho do Homem sofresse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que ressuscitasse três dias depois. Como falasse abertamente dessas coisas, Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Senhor, Jesus, porém, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: tira-te da minha frente, Satanás, pois que não tens o gosto das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. É um texto bastante conhecido, né? Mas nas entrelinhas ele tem muito para dizer. Mais do que ter muito para dizer, surpreende a força de uma palavrinha que se encontra precisamente nos três textos. Por exemplo, em Mateus, no versículo 21, diz assim: em seguida começou Jesus a declarar aos discípulos ser preciso. Em Marcos, no capítulo 31, começou a lhes declarar ser preciso. Em Lucas, e Jesus acrescentou: é preciso. Repare que os três falam dessa necessidade. É preciso. Não tem como fugir. Como se estivesse dizendo assim: é uma lei, algo estabelecido, algo sólido, algo que está fincado em bases, né, em alicerces indestrutíveis. E o que, que é preciso? Que não tem como fugir, né? Porque se nós partimos da ideia de que Deus é todo-poderoso, então ele tem poder para tudo. Ele é onipresente, ele está em toda parte. Ele é onisciente, conhece tudo. Então, é onipotente, tem poder para tudo. Então, esse é preciso do texto, né, repetido nos três evangelistas, forma como se fosse algo que é o rosto de Deus e que não tem como fugir. Então, se ele é onipresente, para onde você vai, ele está presente. Se ele é onisciente, o que você pensa e deseja, ele sabe. E se ele é onipotente, evidentemente, ele vai conseguir o que ele quer, né? Então, essa palavra, essa expressão, ser preciso, é muito forte no texto. E é em cima dela que nós vamos, antes de tudo, trabalhar. Então, o que é esse ser preciso? Primeiro, E para Jerusalém. Isso é uma presença dos três textos. Ele tem que ir para lá. Segundo, ele vai sofrer na mão das autoridades. E fala das autoridades de Israel, anciãos, os príncipes, os principais da cidade, os fariseus, os escribas, os saduceus. Segundo, fala, além desse sofrer, fala da rejeição. Vai ser rejeitado. Depois vai ser morto. E aí, ao que realmente é novo, que não se entende, pelo menos até aquela época não se entendia nada, é que 3 dias depois vai ressuscitar. Então está aí o texto. Isso daí é lei. É o tal do preciso. Não tem como fugir.
E diz a passagem aqui que Jesus falava disso abertamente.
Então ele não escondia. Se ele não escondia, é porque ele estava profundamente consciente do que ele tinha de fazer, que era isso. Então, tal é preciso.
Ele não escondia, falava abertamente, logo ele estava profundamente consciente
dessa necessidade. E ele falava isso de forma assim tão
frequente, repare que os três textos contam, né? O que mostra uma naturalidade nesse dizer,
nessa sua colocação, que Pedro resolveu repreendê-lo. Então diz a passagem,
vamos pegar aqui em Marcos e reler, né? Como falasse abertamente dessas coisas, Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Então nós temos duas visões, né?
A visão dele de estar consciente de que isso é preciso.
E a visão de Pedro.
A visão de Pedro, completamente diferente ao ponto de Jesus, quer dizer, de não concordar com essa forma dele falar.
Isso não está certo o que você está falando.
Fica falando essas coisas acontecem. Antigamente tinha muito isso, né? Hoje já melhorou bastante, mas assim, no interior, as pessoas não falavam o nome das doenças, né? Por exemplo, alguém tinha um problema de loucura, de demência na família, a pessoa dizia, meu parente, meu irmão, meu pai, meu tio, tá, é louco. Não falava, né? Por exemplo, não falava a palavra diabo. Eu me lembro quando eu era garoto, e eu morava numa escola, no orfanato, com 150 crianças. Eu era criança também, só que eram meninas de 3 a 10 anos. E foi a época, né, na década de 60, da Jovem Guarda, né? E aquilo fazia muito sucesso, como até hoje faz muito sucesso, o Roberto Carlos. Né? Então tinha uma música do Roberto Carlos, que era "E que tudo marca para o inferno". E papai não deixava, nem eu, nem as crianças cantarem isso, então todo mundo dizia "E que tudo marca para plantar batata". A música ficava muito ruim, muito sem graça, né? Porque não rimava nada, né?
E eu me lembro que uma vez ele ficou sério, ele estava fazendo barba, ele quase se feriu. E e ficou profundamente machucado quando eu soube que nós tínhamos um tio, né, que morreu de tuberculose. Então eu falei isso. Puxa, ele parou a barra, ficou muito nervoso. Lembra do que eu falei, essa palavra maldita. Então veja, Jesus estava falando palavras malditas, né? Vai sofrer, né? Vai ser rejeitado, vai morrer. Esse negócio da ressurreição é palavra positiva. Mas eu botei aqui assim, treme-treme aqui, separando. Isso eles não entendiam o que era e ninguém considerava isso como coisa positiva. Você dizer que vai ser preso, né, que você vai ser sofrido, que você vai ser rejeitado, que você vai morrer. Isso a gente sabe muito bem o que é. Desde que o mundo é mundo, todo mundo sabe muito bem o que é sofrer. Todo mundo sabe muito bem o que é ser rejeitado. Todo mundo sabe muito bem o que é ser morto pelas autoridades ou qualquer um. Isso é a experiência nossa, é instinto de vida. Isso nós conhecemos. Agora, ressuscitar, nós não conhecemos. Passamos a conhecer como no caso de Jesus. E mesmo assim, diz o Evangelho, que no caso de Jesus, criou-se a filosofia da dúvida. As trevas interferiram no processo. E repare que eles já sabiam as autoridades que Jesus dizia que ia ressuscitar e botaram guardas lá para tomar conta. Agora, é muito interessante a autoridade dessas que rejeitaram e na mão deles Jesus sofreu, né? Essas autoridades botaram guarda para tomar conta do túmulo de Jesus, mas se Jesus não ressuscitasse, seria uma coisa inédita, extraordinária, fantástica, coisa do poder do Cristo que eles esperavam. Então não precisa botar guarda para tomar conta, né? Mas poderia ser no sentido de que os apóstolos foram lá e roubaram o corpo dele para inventar esse negócio da ressurreição. Até aí ainda se aceita. Mas os guardas, né, foram lá contar para essas autoridades que Jesus ressuscitou. E eles vão ser bom dizer, vocês vão dizer que os apóstolos foram lá roubar. Mas não, nós temos que prender os apóstolos, nós somos guardas de Pilatos. Então vocês vão dizer que vocês estavam dormindo, mas aí Pilatos vai brigar com a gente, porque a gente não pode dormir em serviço. Eles não, vocês vão dizer que vocês estavam dormindo, os apóstolos foram lá e roubaram, deram uma sacolinha de dinheiro para eles. O Lava Jato, tá? O Evangelho, tá certo? E com Pilatos a gente se arruma, quer dizer, também, Pilatos também gosta de um Lava Jato, uma sacolinha de dinheiro. Agora, repare, quer dizer, as consciências sempre foram compradas, e comprou de uma forma de muita ignorância, porque como que você estava dormindo e vai divulgar que estava dormindo que os apóstolos foram lá roubar? Você tem que dizer que está dormindo para justificar o seu erro de não prender o ladrão. Tá certo? E ao mesmo tempo, se você estava dormindo, como sabe que o ladrão foi lá para pegar? Quer dizer, os apóstolos. Então você é mentiroso. Quer dizer, além de ladrão, você é o ladrão, quer dizer, corrupto, ainda passou como um mentiroso. E um mentiroso extremamente infantil. Pô, mas se você dorme, você não viu. Se você viu, devia lhe prender. Então a situação é muito comum. De muito conflito. Por quê? Essa coisa da ressurreição era inédita. E se ele ressuscitasse mesmo, e aí como ressuscitou, era agora para as autoridades mudarem de ideia. Agora nós estamos diante daquilo que nós esperávamos, as escrituras, nós estamos realmente diante de Cristo. Mas as autoridades, mesmo sabendo agora definitivamente, por as autoridades militares de Roma, que ele havia ressuscitado, resolveram comprar com dinheiro o segredo dessa maior verdade, que todo mundo pode prender o espírito imortal. E resolveram então silenciar essa parte. Então essa parte, além de ser conhecida para nós só depois do fato acontecido, que foi a ressurreição, ficou no campo da crença. Ressuscitou ou não ressuscitou? Roubaram o corpo dele ou não? Estavam dormindo ou não? Estavam dormindo como viram? Aí é como diz Humberto de Campos, criou essa filosofia da dúvida. E até hoje a ciência insiste. E aí, a gente ressuscita ou não ressuscita? A gente sobrevive ou não sobrevive? E aí então fica nessa falta de firmeza nessa parte. Então, isso daqui era o ressuscitar.
ressuscitar no terceiro dia era algo inédito. Então não fazia parte do instinto da humanidade. Hoje muitos cristãos e muitos morreram nas arenas e vivem perfeitamente e vivem em verdade esse conhecimento de que Cristo ressuscitou. Então agora mesmo eu estava assistindo uma entrevista, não saiu fantástico, né? Entrevista do Divaldo Pereira Franco, né? Em que ele dizia que a missão dele está chegando ao término, né? Que ele não tem a data de quando vai acontecer lá, mas ele sabe que já está chegando o fim, talvez com 87 anos já é bom a pessoa ter essa ideia. Né? Mas independente disso, ele fala para o repórter da naturalidade. É muito natural a passagem. Eu tenho certeza absoluta dessa vida espiritual. Né? Mas sobre essa tal da certeza absoluta, é quase que passam 2000 anos e ainda fica vaga a informação dele. Para ele é verdade, mas para o repórter, para muitos telespectadores, não tem essa mesma firmeza. Quer dizer, ainda não é instinto, ainda não é vivência essa parte da ressurreição. Agora, o sofrer, o ser preso, o sofrer na mão de autoridade, ser rejeitado e morrer, isso é conhecimento muito vivo. Tá certo? Isso não tem dúvida. E Pedro notou que o que ele estava falando era algo muito grave. Você fica falando dessas coisas, isso atrai, está atraindo coisa ruim. Então o texto é muito interessante, que Pedro chama a parte para não fazer escândalo, né? E porque gostava muito dele, e o fala com veemência, né? O repreende, o fala essas coisas. Então é muito interessante, né? Aqui nós vemos a inversão, né, dos papéis. Agora é Pedro quem repreende o mestre. E se você repreende, você que é o mestre, né? Quem é o mestre na história? Porque se Pedro, se Jesus cede a Pedro, Pedro é quem entende das coisas, né? E sobre isso Pedro entendia. Sofrer, rejeição e morte, não só Pedro entendia, mas como a gente entendia, como a gente entende. Então aqui a inversão de papéis. Porque na hora que ele repreende Jesus, ele se coloca como um mestre. Porque só repreende quem sabe mais, né? Repreender corretamente, senão não é uma repreensão. É uma briga, uma discussão de ideias. Né? E aí não era o caso. Tanto que ele chamou Jesus à parte. Para tentar colocar o quê? Jesus no prumo. Botar Jesus no prumo. Ou em outras palavras. Ah, ó, seja consciente, você está traindo coisa ruim. E eu não quero isso para você, eu sou teu amigo, eu gosto de você, tá certo? E aí vem aquela passagem já bastante conhecida, em que Jesus agora assume então realmente o papel de mestre, né? Manda Pedro se colocar no seu lugar, vai atrás de mim, me obedece. Então é muito interessante, né? Agora ele não aceita essa condição do discípulo ser mestre. Aliás, tem uma frase de Jesus: o discípulo não é maior que o mestre. Logo, vai atrás de mim, me obedeça. Quem é o mestre aqui na história sou eu. E sou mestre porque sou consciente. Não dizia isso às escondidas. E para mostrar que o que Pedro estava querendo fazer na calada, ele falou às claras, chamou os discípulos. E abertamente, quer dizer, não foi só para Pedro, mas para todos, diz, ó, vai se passar isso. Vamos pegar aqui um pedaço? Então, como é que começou a falar? Pedro resolveu repreendê-lo. Jesus, porém, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro. Agora o papel se inverteu. Né? Ele que vai repreender. Eu que sou o mestre aqui nessa parábola. Repreendeu a Pedro dizendo: retira-te da minha frente, Pedro. Vai atrás de mim, me obedeça. Vai de reto. Vai de reto é que a gente não traduz para complicar, mas quer dizer, vai atrás de mim. E o chama de Satanás. Satanás
aí não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com nenhum personagem, não tem nada, não é nenhum personagem encarnado ou desencarnado. A palavra Satanás quer dizer opositor, adversário da ideia divina, adversário de Deus, adversário da lei. Então vai direto, vai atrás de mim, meu beleza, porque você é um opositor da vontade divina, que eu conscientemente conheço. E você não. Por isso me obedece, vai atrás de mim, quer dizer, me siga.
E aqui ainda tem o pormenor para explicar o tal do Satanás. O que, que é essa tal da oposição? Que não tem nada a ver, volta a dizer, com nenhum espírito das trevas, nada disso. Era ele mesmo que tinha uma resistência a que se cumprisse essa vontade divina. O tal ser preciso. É preciso, é preciso, é preciso. Quando você é contra a esta vontade, você está sendo um adversário, um opositor. Logo, a palavra em hebraico é Satanás. Se fosse no grego, seria diabo. Aqui está adversário em português. O opositor, contrário à vontade divina, a esse ser preciso que isso se cumpra. E aí, para mostrar e explicar, tem uma frase muito bem colocada que explica bem isso. Vamos em Mateus. Afasta-se de mim, opositor da vontade divina. Tu me és motivo de escândalo, pois que não tens, agora sim, o gosto pelas coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Então ele está dizendo que isso daqui é um gosto, são coisas, isso daqui é a lei, são coisas de Deus. E como Pedro está indo contra a essas coisas de Deus, diz a palavra, tu não tens o gosto das coisas de Deus, você tem o gosto das coisas dos homens. Então esse teu pensamento é humano. Você não querer que essas coisas se cumpram. Você está fazendo isso porque você tem gosto das coisas humanas. Qual é o gosto das coisas humanas? Muito fácil. Se Jerusalém é um local perigoso, eu não quero ir para Jerusalém. Agora, quando nós vamos visitar o Egito, em 2010, o Egito, a Israel, que é a Jordânia, né? Então a empresa de turismo não recomendou a gente visitar a Síria. Tá certo? Por quê? Porque a Síria era perigosa. E agora nós estamos vendo aí o quanto é perigoso. E ainda nós fomos alertados. Saindo da Jordânia, entrando em Israel, saindo de Israel, indo para o Egito, etc. Não deixa eles marcarem o carimbo, né? Marcar o carimbo de Israel ou o carimbo da Síria. E amanhã, quando você vai visitar um desses países, você vai ser, pode ser não permitido a sua entrada. Na Síria não deixa porque você teve Israel, e em Israel não deixa porque você teve na Síria. Ora, então você foi recomendado também. Então isso é um local perigoso. Então se Jerusalém tem lá essas autoridades de mundo, desde que Jesus começou, aliás, com João Batista, né? Autoridades mataram, perseguiram João Batista. Né? E Jesus era ligado a João, e foi João que anunciou Jesus. Né? E se lá Jerusalém era o centro político e resistiam a ele, provocavam Jesus com relações impostas, em várias vezes Jesus foi tentado pelas autoridades, que montaram mesmo um cerco para dominá-lo, para prendê-lo, para persegui-lo, não era uma boa intenção local. Primeiro. Segundo, não é bom sofrer. O homem não gosta de sofrer. Sofrer não é prazeroso. Segundo, ser rejeitado, puxa, é horrível. Você saber que uma pessoa não gosta de você, enfim,
inventa coisas sobre a tua vida, é contra você, tá certo? Não te aceita, né? É, aliás, como nós gostamos de ser aceita. Então, quando você é o espírito de rejeição nos incomoda, porque a pessoa se sente desvalorizada. E o pior é ser morto. E morto na mão de autoridade, nada mais significa que morrer de forma violenta. Tanto que em outras passagens Jesus fala de cruz, é? Tanto que esse sofrimento nada mais é do que espancamento. Então, Pedro o chama para dizer, essas coisas não gostamos. O homem não gosta. Se o homem não gosta, tenta, ele evita. Porque essas coisas são as coisas que o homem não gosta. E aí Jesus quer fazer. E agora Jesus diz que essas coisas são coisas de Deus. Olha que coisa estranha. E diz mais. E se você não gosta das coisas de Deus, então você não gosta de nenhuma dessas situações, é evidente que você está querendo agir como um humano. Eu estou querendo agir como Deus quer, e não como os homens querem. Os homens não querem ir para um lugar perigoso, os homens não querem sofrer, os homens não querem ser rejeitados, e muito menos ser morto e morto violentamente. Morto de qualquer forma ninguém quer, ainda mais violentamente. Né? Então, de Jesus, esse partido, esse seu partido é um partido dos homens. Eu tomo um outro partido com a partir de Deus, que ele chama aqui de coisa. Essa palavra coisa é uma boa tradução. É, quem já estudou Immanuel Kant, um filósofo europeu muito interessante, ele fala dessa ideia da coisa, né? E mostra como o homem vai ficando tão agarrado às coisas que ele acaba se coisificando. Olha, isso é coisificar. Melhor, é acabar se transformando na coisa. E, então ele reage tanto, que ele passa a sofrer, a fugir, a lutar para não conseguir nada dessas coisas, para não ir em ambiente perigoso, para não sofrer, para não ser rejeitado, para não morrer, porque isso tudo é ruim. E ele acaba com isso, sofrendo muito. Isso não quer dizer que ele não sofra, não. A gente não gosta nada dessas coisas, a gente sofre pra caramba. Diante dessas coisas ou diante da expectativa de passar por isso.
Que às vezes acaba gerando doença lá, aquela doença que o cara não para de tomar remédio, não para de ir no médico, não é o nome disso.
Hã?
Que é? Depressão.
Hipocondria. Que é? Hipocondria. Hipocondria, né? O cara vai no médico, ele fica tomando remédio, ele acaba ficando completamente... angustiado com isso tudo. Né? Eu agora estava com obra lá em Petrópolis, e então um dos homens que trabalhavam lá, aí a gente dizia, ah, olha, hoje à tarde vai descer para o Rio, né? E ele dizia, ah, como só tem coragem de falar, lá só tem violência. E toda hora que ele encontrava, aí quando eu chegava, a primeira coisa que ele dizia, que bom que não aconteceu lá com o seu lado, só tem violência. Então a pessoa fica com aquilo na cabeça, e o Rio só tem violência. Bom, agora, então repare que Jesus está dizendo das coisas dos homens e das coisas de Deus. Agora, no caso dele, ele tinha consciência. Como é que ele sabe que essas coisas são de Deus? Ir para um lugar perigoso, sofrer, ser rejeitado, isso é bom. E ele ainda conhecia um terceiro, que para ele falava da forma tão natural quanto morrer, que era ressuscitar. Mas isso ele tinha essa consciência da lei. Muito bem. Como nós não temos a consciência da lei, o funcionamento da lei, o nosso sofrer é muito grande. A gente vive numa angústia tal, uma angústia existencial. Está em João, no capítulo 7, versículo 7, aliás, James 7, né? Para dizer que Jesus fala algo impressionante para as nossas dores existenciais. A hora de vocês é qualquer hora. A gente não sabe nada da nossa vida. Se a gente não sabe nada, não sabe sobre a gente, não sabe sobre aqueles que a gente gosta, nem sobre aqueles que a gente não gosta, então a gente vive sabe, pisando em ovos. A gente não entende nada, sabe nada. Isso gera uma verdadeira angústia, que é a tal da angústia existencial. E o homem começa a criar uma porção de barreiras, se preocupando antes da hora. É o caso dos planos de saúde, não é isso? É uma necessidade imensa de fazer uma porção de exames, e mesmo com esses exames todos, a pessoa não se sente bem, né? Aí vai para o hospital, aí chega lá, é tratada, fica lá, passa um, dois dias lá, cuida tudo, aí vê que ela está boa, libera, chega em casa, não importa. Isso tem demais, olha, isso foi minha mãe. Mamãe foi assim, foi para o hospital, ficou lá, foi tratada, não foi para casa. Pum. Então, a vida gera tudo, até quando a pessoa diz, você está bem, não vai te acontecer nada, pode não acontecer, mas pode acontecer outras coisas, né? Não é isso? Ontem estava com a família no carro, o neném foi levado pela enchente, né? E aí não pode ser recuperado. E toda a família socorro, menos o neném de meses. Um velho também, a árvore bateu na perna dele, pronto, ele foi arrastado na correnteza. Então, assim, você pode às vezes estar bem de saúde, mas as coisas acontecem. Agora na ilha da Marambaia, o raio caiu, 18 militares, você parece que de militar. Militar dá a ideia de proteção, né? Você está perto de militar, opa, o defendido. Mas não está diante de muitas coisas, mas, por exemplo, mas eles estão no hospital lá se recuperando, os 18. 18 é uma guarnição, né? E nada disso é definitivamente ideia de proteção. E assim nós temos uma opção de coisa que a gente poderia falar. Isso gera então isso da nossa tal da crise existencial. E que quando você chega diante do fato em si, diante do sofrimento, diante da rejeição, e principalmente diante da morte, você tenta reagir. E aí você busca todas as soluções possíveis e imagináveis, quase sempre diante da dor, disso tudo, a pessoa procura tudo, até aquilo que ela não acredita. Tanto que tem muita gente que entra para a doutrina espírita, e a maior parte que entra para a doutrina espírita é diante desse sofrimento, ou diante do quase morte, diante de uma doença grave. A pessoa vai lá procurar lá naquele negócio lá dos espíritos, e aí acaba sendo espírito. Não é isso? Então, esse diante do sofrimento, diante da morte, você se transforma. Porque você passa a ter uma capacidade de se abrir para o novo. Você permite, não, de se abrir, quer dizer, você permite que experimentar o novo, para poder, de alguma forma, vencer isso. E você quer experimentar o novo, ou quer ir ao centro espírita? Não para morrer bem, mas para não morrer. Não para aprender a sofrer, mas para não sofrer. O que você quer é que estanque o processo imediato para ele. Não é isso? E não o contrário. E aí, diante da morte, as pessoas fazem declaração as mais loucas, né? As mais. Como é o caso da Rainha Vitória, eu dou tudo que eu tenho, eu dou o meu reino, ela não podia nem dar o reino dela. E os súditos não iam concordar, mas eu dou tudo, dou o meu reino, dou tudo, por mais de um minuto de vida. E isso é bem um gosto humano, um gosto satânico, um gosto de oposição, tanto que foi esse o bate-papo na parábola, que é uma parábola essa, no caso da tentação do deserto, é uma parábola, né? Em que o personagem negativo lá, dado como opositor da vontade divina, o Satã, leva Jesus para o alto do monte, uma parábola, e diz para ele, está vendo? Tudo isso é meu, eu te dou tudo se você prostrar e me adorar. E aí nós vemos, e quantos filmes, e quantas histórias, né? Quantos contos nós temos do tal pacto que a alma faz com o diabo, com o demo, claro, essas coisas de magia, para se livrar dessas coisas. Existem muitos bons romances sobre isso na literatura espírita, de alta aprendizado e de alta qualidade, que são os livros de bom projeto. Não deixe quem quiser conhecer sobre esses assuntos, se delicie a aprender além, porque são excelentes romances, mas são também de profunda precisão técnica, mediúnica, doutrinária.
Ele foi um enviado, esse espírito, no século XIX, para através da médium Vera, a qual ele dava comunicação, sacudir o mundo europeu, principalmente a Europa naquela época, através do romance para as ideias do espiritismo. Né? Como aqui nós vamos ver depois, o Bezerra de Menezes, trazendo Leon Tolstói para sacudir o Brasil também com romance as ideias espíritas, que saiu do livro Ressurreição, da médium Ivone do Amaral Pereira. Também essa mesma técnica nós tivemos empregada para a espiritualidade. Então o que vale que Jesus diz? Isso que você tem, Pedro, é um gosto pelas coisas humanas. Eu tenho um gosto pelas coisas divinas. E o que é a coisa divina? Se é a vontade divina que eu vá colocar o perigoso, eu irei. Tanto que tem uma passagem que diz assim: levanta, vamos aí, não vamos? Quer dizer, vamos cumprir isso. Vamos fazer com que isso aconteça. Ir para Jerusalém, sim. Mas aí você tem que estar consciente que é vontade divina. E lá sofrer, ser rejeitado, ser morto e ter o tal da ressurreição. Agora, vamos colocar Jesus fazendo isso. Ele levanta e parte para Jerusalém. Ainda diz, vamos logo, vamos fazer acontecer. Então, se essa é a vontade divina, que se faça. Vamos. Então, ele agiu. Ele tomou decisão. Ele partiu. E quando não estava preparado, ainda, quer dizer, ainda não tinha chegado a hora, está também no capítulo 7, agora no versículo 6 de João, quando no versículo 7 ele diz que a nossa hora é qualquer hora, porque a gente não sabe sobre a nossa vida. Agora, no caso dele, está no versículo 6, ele diz assim: porque eu tenho a minha hora, chegar a minha hora, quer dizer, ele tinha um conhecimento preciso da vontade divina e um momento preciso da época. Ele mesmo fala: subam vocês, pelos opositores, para Jerusalém, vão lá aproveitar a festa, a hora de vocês é qualquer hora, vocês não sabem se vai acontecer ou não, vocês não sabem se vai ou não acontecer alguma coisa com vocês, mas eu não irei, eu irei quando achar que devo ir, eu tenho a minha hora. Então, tudo matematicamente planejado, fechado, pontuado, e ele agiu para isso. Vamos lá fazer cumprir. Então ele vai para Jerusalém. Aí chega lá, o que ele faz? Ele tira tanta consciência da hora que ele adianta a Páscoa. A Páscoa é para se comer no sábado. O judeu come a Páscoa no sábado. E no caso, ele vai adiantar a Páscoa e vai comer lá na quinta-feira. Está na sexta, ele se ocorreu com a escola. E ele, então, quando está lá na quinta-feira, adiantando a Páscoa, e prepara tudo, né? E prepara ao ponto de envolver a espiritualidade nesse processo, que ele manda Pedro e João falar com uma pessoa em Jerusalém, que é José de Arimateia, para que prepare todo o espaço devido para a festa, para a comemoração da Páscoa, que não era um espaço pequeno, só dos discípulos de Jesus eram 12, fora outros que estão ali, tinham servos e tudo. Então, prepararam os fatos, prepararam a comida, o banquete. Então, ele mandou Pedro e João com antecedência. E para mostrar que a coisa estava planejada com a espiritualidade, ele disse assim: vocês vão, antes, vão encontrar um homem carregando um cântaro, e chega para esse homem e fala assim: fala com seu senhor, quer dizer, ele devia ser um funcionário, um empregado, um servo na casa deste homem, né, desse José de Arimateia, e cedeu o cenário, ou melhor, o espaço, o salão para a comemoração. Quer dizer, encontrando um homem carregado ao canto, fala assim: fala para o seu senhor que o meu senhor
está querendo saber se está tudo preparado para a fé. Eles chegaram lá, encontraram o homem carregando o canto, se dirigem a ele, e eles vêm, vamos lá, e já foi tudo preparado para acontecer. Então ele adianta, inclusive, para quinta-feira, para poder precisamente sexta-feira acontecer. Até a chamada morte dele é rápida na cruz. Porque se José de Arimateia está lá, na cruz, resolve reivindicar o corpo dele para colocar no túmulo virgem, no horto desse próprio José de Arimateia, cavado na pedra, e ele então vai pedir autoridade romana, porque o corpo pertencia à autoridade romana. Ele foi um condenado por Roma, então ninguém podia ficar com ele. Então José de Arimateia, que era um dos principais do Sinédrio, e que era discípulo de Jesus, as ocultas, vai procurar Pilatos e solicita o corpo dele. E Pilatos fica surpreso, mas já morreu tão rápido. Quer dizer, até essa surpresa em termos de fazer com que a tal da morte acontecesse. E aí Pilatos cede, já que ele era uma autoridade em Israel, cede o corpo a José de Arimateia. Aí ele é descido da cruz, né? E tem aquela cena maravilhosa, é colocado nos braços de Maria, o aconchego nos braços, forma pietá, que Michelangelo vai imortalizar. É isso? E a entrada no Vaticano, você tem essa beleza de imagem, de estátua, né? De obra de arte, uma das mais lindas, né? E mostra essa piedade de Maria. Essa grandiosidade do Espírito, sofrendo com as filhas ali, acompanhando todo o desenrolar dos fatos, a presença amorosa de Maria.
Então, muito bem.
Então, ele faz acontecer e diz, vamos para lá. E aí, quando vai realizar o banquete, a primeira frase que ele diz no banquete é, como ansiava ardentemente comer essa refeição com vocês. Chegar esse momento e poder estar aqui, a gente poder num espaço reservado para a gente, com calma, conversar. E deu uma porção de regras. Inclusive, orou com eles. Orou para ele, realizar aquilo que ele tinha de realizar, era ser preso, ser morto, tá certo? Ordenou que Judas fosse fazer logo o que ele tinha de fazer. Ele falou para os apóstolos, aquele que eu dei o pão é o que vai fazer o que tem que ser feito. E Judas saiu, Pedro estava consciente, João também. João estava até com a cabeça no peito de Jesus, quando pergunta isso para o mestre. Orou também pelos apóstolos e disse assim, vou orar por vocês porque vocês vão ficar aqui para cumprir o que tem que ser cumprido, quer dizer, começar o trabalho da pregação, da implantação da minha mensagem. Saímos do campo do exercício, do campo experimental, eles já tinham feito algumas caminhadas, alguns trabalhos, né, assessorados por Jesus, agora eles iriam enfrentar o mundo para levar o mundo afora o cristianismo. Interessante. Aí Jesus ora por ele, ora pelos que vão ficar e maravilhosamente também ora pelo mundo que não tinha consciência de nada e que já vai gritar crucificam, crucificam, nós preferimos Barrabás que ele, que era um ladrão. Interessante, né? Ele ora também pelo mundo. Acompanhe lá o Evangelho de João, vocês vão ver a beleza da oração no capítulo 17. Vale a pena olhar só essa leitura com calma nessa oração, em que ele ora por ele ora pelos que vão ficar e ora pelo mundo. Só que aqueles que vão ficar, que são os apóstolos, é dito, né? Vocês não são do mundo, mas estão no mundo. Eu já vou sair do mundo, vou para o meu pai, e os outros são do mundo, estão agarrados no mundo. Pensa assim.
Então ele faz essa oração.
E aí, chegando lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 30, ele vai cantando a canção da Páscoa. Ele vai ser preso. Já, já. E ele sabe disso. Judas já tinha saído para realizar tudo. E termina o jantar e saindo de lá daquele cenário, é uma boa caminhada. E nós fazemos essa caminhada agora em Jerusalém. De onde? Fizemos a caminhada. Do cenário lá, até lá o monte, uma boa puxada. Ele vai cantando os salmos de 115 a 118, que eram salmos tradicionais que se cantavam nas festividades da Páscoa, diz o texto. E ele com os discípulos cantava. O sujeito vai para sofrer, vai para ser preso e canta, né? E canta o quê? A libertação. Páscoa é libertação. Chegando lá, ele pega mais para perto Pedro, João e Tiago. Tiago, irmão de João. E vai à distância de um arremesso de pedra, se afasta deles e vai orar. E começa a orar pelo aquilo que iria acontecer. Ele está bem firme, forte, preparado totalmente para o que iria acontecer. Forças espirituais se acercam nele, se aproximam dele e ele começa a orar. E na oração ele se dirige a Deus para falar desse é preciso, é preciso, é preciso. Ele se dirige a Deus e começa: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que não seja feito o que eu quero, mas o que aí agora vem a explicação que é da vontade do Pai, tá? Que as coisas de Deus, como ele fala para Pedro. E ele não queria, como Pedro, ser o opositor da vontade divina, não queria ser satanicamente considerado, diabolicamente considerado, não ser o opositor à lei, porque ele sabia que a lei estava certa. É preciso, é preciso, é preciso. É coisa de Deus. Ele fala em vontade. Vontade divina, coisa de Deus é essa, essa aqui já me fala em coisa de Deus com vontade divina e diz que a vontade divina tem um querer e ele também tem um não querer. Agora que a coisa fica meio complicada, porque que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, não o que eu quero, mas o que tu queres. Então ele também está dizendo que ele não quer isso. Mas diferente de Pedro, ele quer que aconteça o que Deus quer. Pedro não. Pedro, se é a vontade divina ou não, não interessa. Eu não quero. Eu, como homem, eu não quero. Jesus diz que ele também não quer, mas que não interessa o querer dele. Acima do querer dele, ele coloca o querer divino, que o que vale é o querer divino. É lógico que Pedro também não adianta a gente dizer: eu não quero isso. Vai acontecer com a gente, que tem que acontecer. Vai acontecer sempre o querer divino. O problema é que na hora que está acontecendo, eu rejeito. Eu reclamo, eu não passo com consciência, eu passo vendo a situação como uma desgraça, como um infortúnio, como uma falta de proteção divina, como um abandono, como uma desgraça. A gente, quando vê algo assim, um desastre, uma enchente, de novo, uma desgraça. Já viram isso? As pessoas falam assim? E o que é desgraça? É tirar a graça. E a graça é a manifestação de Deus na filosofia de Paulo, né? Tanto que Maria era cheia de graça, cheia de Deus. Quando acontece uma desgraça, que a gente costumou, uma enchente, alguma desgraça, é como se Deus, sabe, não agisse. Houve uma bagunça, houve uma confusão e Deus deixou para lá, ou Deus não existe. Essa que é a ideia. E aí, completamente invertido, nós vamos ver que ele também não quer. Mas o não querer dele, pouco importa. Mais importante é o querer divino. E aí que a vontade porque agora confundiu, né? Porque antes Pedro não queria, ele disse que isso é coisa humana. Agora ele diz que ele também não quer. Mas como ele quer que Deus faça a vontade dele, esse passa a ser um querer divino. Aguardemos ainda essa colocação. Vamos deixar um pouco Jesus e vamos para Pedro.
Depois que isso tudo acontece, e inclusive essa surpresa para os homens, essa novidade, a maior novidade que já houve na Terra, 3 dias depois ele ressuscitou, e apareceu para Pedro, e apareceu muitas vezes para Pedro durante muitos dias, inclusive participou de pesca com Pedro, e por enquanto que Pedro pescava e ele ajudou para que a pesca viesse rica de peixe, ele ficou na beira da praia, no lago de Tiberias, preparando peixe. Bom. Quando eles chegaram, os apóstolos, e Pedro veio até nu, encantado com a presença de Jesus e com a quantidade de peixe, Jesus disse: pega então um pouco desses peixes e bota aqui no braseiro também. Então o peixe que ele estava fazendo é igual ao outro também, né? Essa capacidade, esse domínio sobre a natureza que Jesus possui, algo assim surpreendente. E diz que não só Jesus fazia o peixe no pão, mas também servia. Então era cozinheiro e garçom. Né? Então, isso é... E pescador, o peixe está lá. Então tudo isso, né, é assim, esse sumo completo que é Jesus. E aí, ele fala com amor a Pedro, e que ele não queria Pedro pescador de peixe, sim pescador de homens, pescador de almas. Porque, apesar da ressurreição, Pedro estava pescando juntamente com outros 6 companheiros, entre eles João Evangelista, a águia. Voltaram para o lugar comum. Aí Jesus teve de lá, vem cá, sai daí, ó, vou fazer mais uma vez, lembra daquela festa? Vou fazer mais uma. E vamos conversar aqui, ó, vamos bater papo. Eu não quero que vocês não venham aqui agora para não desmerecendo ser pescador. Uma profissão extremamente honrada. Mas antes de tudo, há algo superior. O que vocês conhecem, não agora a vocês, gabarito, condições, potencial, e para isso eu vim, para isso eu formei vocês como mestre. E Pedro chamou ele de mestre, ele diz: me chamai de mestre, sim, eu sou. Está em João capítulo 13, versículo 13. Quer dizer, me chamai de pedagogo, de instrutor, e eu sou, e eu passei essa instrução, e vocês não vão fazer nada com essa instrução. Quer dizer, você tem um conhecimento e volta para o lugar comum, vai fazer aquele antigo conhecimento, aquele homem normal que vocês faziam pescar antes de me conhecer. E agora vocês me conheceram, viram tudo e vão voltar para o lugar comum. Não. Eu não quero mais você como pescador de peixes, assim, pescador de almas, pescador de homens. Para isso ele pergunta se eu amava, eu disse que sim. Pergunta, mas você me ama? Sim. Tu me ama? Sim. Então a resposta nas três. A conclusão nas três passagens que ele fala do amor, do amor, do amor, e aqui Jesus diz que é preciso, preciso, preciso cumprir a lei divina. Agora, para fazer esse trabalho que você vai fazer, pescar almas, o que precisa é amor, amor, amor. Para atuarmos com os seres humanos, tem que amar. Você me ama? Então, alimentai com esse amor os seres humanos. Alimentai com o meu conhecimento os seres humanos. Para que a pesca seja real. Não a pesca da simulação que você faz com o peixe, né? É um engodo, né? Você dá lá uma carinha assim para o peixe vem, você pega ele e tira o peixe da água e leva o peixe à morte. Eu quero agora que você não tenha engodo para ninguém. Não é isto assim. Você vai dar para eles amor. Para que eles só possam ser atraídos por amor. Eles poderão ir até a morte. Por amor. Mas sempre por amor. E no seu caso, você não vai impor nada, você só vai amar. E quando quer, quer. Quando não quer, sacode a porta, sandália e siga. E vai fazendo só por amor. E o amor tem que chegar ao ponto que tu me amas, e ele vai dizer algo para tu. Tu sabe todas as coisas do Senhor, tu sabe.
ama, Jesus, você vai fazer com o chão. Então, se você me ama, eu quero que você vá fazer esse trabalho, mas esse trabalho de tal forma de alimentar as pessoas com amor, que mesmo se você tiver de passar por tudo isso, e para lugares perigosos, não mais agora Jerusalém. No caso de Pedro, é Roma. Não sofrer, mas não pelas autoridades judaicas, é sim pelas romanas. Rejeitado, como ele foi, pela sinagoga e pelas autoridades de Roma. E morro, não em Jerusalém, mas também na cruz. E de cabeça para baixo. Foi Pedro, não vai querer ser crucificado de cabeça para cima. Então, o Pedro vai passar a mesma coisa. Então ele fala, tu me ama, mano, mas ama mesmo, então você vai fazer isso. E lá no final da tua vida, você vai passar por você. Porque como o mundo me rejeita, o mundo também vai te rejeitar. Essa ideia é brilhante demais para todo mundo sair abraçando. Até acontecer isso, vai ter muito derramamento de sangue. Não existe salvação dos povos sem derramamento de sangue. Como ela não existe evolução, sem dúvida, tá? E você vai passar por isso. E lá no final da vida, você vai ser bem assim. Você vai querer um lado, o outro você vai. Você manda em você. E você faz sempre o que você gosta. Lá no final você vai fazer o que você não gosta. Vão te amarrar, vão te prender e vão te colocar na cruz, no madeiro. E aquilo que você não gosta, que é ir para a cruz, você vai. Mas aí já vai para uma outra condição. Porque este amor imenso vai estar na frente. E aí você não vai para a cruz pela cruz. Você não vai fazer o que você não gosta pelo aquilo que você não gosta. Você vai fazer por algo muito maior. Que é o amor que você tem a mim. E pelo amor, você permite até essa coisa da cruz. Bem menor do que o maior. E você nunca trocará o maior pelo menor. O homem vai te rejeitar. São coisas do homem. Mas você não será rejeitado por mim. E aquele que fala de mim, eu não rejeitarei e confessarei o meu Pai sobre ele. Então você tem o meu apoio, o apoio do Pai. E algo maior do que a rejeição do homem é o meu amor por você e o seu amor por mim. Por isso que por amor a mim, você até o sofrimento, a rejeição, a cruz e como você vai aceitar. Se quiserem ler, é ler o romance Covardes. Se quiserem curtir, vê o filme Covardes. Vocês vão ver tudo isso. Ora, então, Pedro também ama o Cristo, vai trabalhar as coisas do Cristo, vai pregar de novo até chegar velho, não ser muitos anos, não ser 3 anos como Jesus, vai ser de 33 até 67, que diz a história. Ele foi crucificado. Então são 30 e tantos anos de pregação. Vai para a prisão numa mentira. No fórum humano. E vai ser crucificado no Vaticano. E hoje tem um prédio do Vaticano. E lá tem um túmulo. Mas é interessante que... E aí, quando você, daqui a 30 e tantos anos, quando você estiver velho, aí você vai passar por todas essas rejeições vão aumentar de tal forma que você vai ficar engessado e vai para a cruz. E você vai para onde você não quer. Quer ir para a cruz. Mas algo maior que a cruz, que é o amor que você tem por mim, vai fazer com que você aceite com galhardia, com amor, com firmeza a cruz. Vai até abraçar ela. Se for por causa do Cristo, eu abraço a Cristo. Aliás, a literatura franciscana e na arte franciscana, algo maravilhoso, né? Que é Francisco de Assis sendo arrastado. Cristo convidando Francisco para a cruz. Né? Aí Francisco abraça o madeiro da cruz aos pés de Jesus, como se estivesse dizendo: eu abraço a cruz. Não que as pessoas amem, a grande dificuldade é que pensa que o santo ama a cruz. O santo não ama a cruz. No sentido de querer a cruz. Mas é diante da cruz é que o amor dele está maior, tá certo? Ser a cruz é o sinal para colocar em luto do meu amor é maior. Eu abraço a cruz para poder continuar com esse amor. Tá certo? Assim nós temos que os cristãos ficavam nas catacumbas, e quando a gente vai visitar lá, por exemplo, a catacumba lá de São Sebastião, né? Aquilo é fundo, são muitos degraus. É bem fundo, você vê um céuzinho lá em cima. Eu me lembro até que na hora que a gente estava indo embora, o guia falou assim para a Zunira e para os outros que estavam ali: diz a tradição, a Zunira tem marca passo, fazia tudo devagarzinho. Diz a tradição que o último a sair daqui, chegar lá, é o que vai ser primeiro de morar aqui. Subia, passou, foi todo mundo, subiu numa velocidade incrível. Depois vocês perguntam, né? Mas aí voltando, eles iam lá no fundo, na catacumba, mas botavam pessoas para tomar conta. Porque se vem uma autoridade, eles fugiam, dobravam para um lado e dobravam para o outro. Repare que para poder ter reunião de cristão, eles botavam um símbolo esotérico, que eles não conheciam, os de fora só os iniciados sabiam, quer dizer, não era coisa para os profanos, só para os iniciados, que é a marca do peixe. Aqui em cima a cliente, mas outro peixe, mas outro peixe, aí estava ali que é a tal da reunião. Agora nós vamos ver na Turquia, na cidade de Éfeso, né? E na cidade nós vemos a marca do peixe, na cidade antiga, né? Reconstruída. E reconstruída não, é descoberta, né? Nas escavações, né? Então os escombros. Então as marcas do peixe vai dar lá, tem reunião. Porque lá no final era a casa de Maria. Ali Pedro ficou 3 anos pregando. Então tinha um sim. Então por que eles viviam escondidos? Porque eles não querem. Ninguém quer ir para a cruz. Se Pedro pudesse passar a vida dele aqui, ele não iria para a cruz. Se Paulo também, também. Ele se desse a oportunidade de perguntar: Paulo, você quer ir para a cruz agora ou quer pegar mais 10 anos? Pregar mais 10 anos, fundar mais 1.500 igrejas. Então as pessoas não querem. As pessoas não querem sofrer, não querem ser rejeitadas. A grande diferença é que quando essa coisa chega para o santo sabe sofrer, continua, guarda a fé, guarda a esperança e o imenso amor por Cristo. E compreende que o que ele está passando é nada diante do Cristo. Foi o sofrimento de São Francisco, né? Ele estava com o passo chato, estava cheio de problema, tinha uma peste errada, ele não conseguia dormir, estava com os olhos ardendo, não tinha. Botar uma faixa nos olhos, e o Senhor apareceu para ele e disse: Francisco, saiba que eu já te dei um paraíso. Aí sofreu para ele, não era nada. Ele falou assim: como eu vou comparar isso que eu estou passando com o que eu já ganhei? É como um homem que sabe que ele tem que fazer uma caminhada no sol para poder assumir a herança de um terreno com pedras preciosas. Mas você caminha no sol. Né? Ah, mas é tão difícil, tá melhor? É, olha, mas vale a pena, porque eu vou ganhar um terreno cheio de pedras preciosas. A mesma coisa, essa foi a imagem que São Francisco deu, essa visão do Cristo. Você está sofrendo, mas eu já te dei um paraíso, saiba disso. Aí ele vai dizendo uma frase maravilhosa para Pedro Pacífico. Pedro Pacífico. A única coisa que me separa do Cristo é a parede do corpo. Eu sou um fiapo, né? Sou um fiapo na divisão. Então, não é que a pessoa queira. É que o mundo é assim. Como o reino dos céus não é daqui, é isso que nós temos que entender. Aqui nós estamos num mundo de oposição, num mundo de amor, num mundo dos interesses, num mundo em que as pessoas querem lutar para ficar aqui, nesta vida, e não na vida verdadeira. A pessoa não tem essa visão. E a vida verdadeira, ela não tem a visão da ressurreição, ela não tem a visão da imortalidade, então o seu proceder é tudo o contrário. Mas, independente disso, aqui no plano espiritual, Cristo não quer sofrer, nem o Cristo, nem Pedro, nem ninguém. se todo mundo abraçasse ele, né? Pronto, esse era já o Evangelho. Aí ele nem precisava vir, porque um abraçou o outro e era o reino de Deus, já é o Evangelho. Então, como não é, tem toda essa diversidade. E aí o que ele viria aqui? Porque o carinho das crianças, das mulheres, dos homens, dos pobres, né? Ele não queria nada disso, que sofresse, que rejeitasse, ser morto. Tanto que ele fala na oração que não é o que eu quero. Eu não quero isso. Eu prefiro um beijo com uma criança. Um carinho de uma mulher. O olhar da minha mãe. O abraço. E a conversa com as pessoas contando parábolas. Um paraíso. Um paraíso maior que eu quero. Como ele também fala para ele. Você vai ter ligado no santo todo quando ficar vendo. Não é o que você quer. Mas vão te levar para onde você não quer. E por causa disso, você vai, porque é algo que você quer muito mais do que o amor. Pronto, fechou-se. Agora, podemos fazer essa leitura de Jesus com Deus. Não é o que ele quer, mas há algo muito maior que o amor que ele tem por Deus. E pelo amor que ele tem por Deus, é algo que ele quer muito mais. E por causa do amor de Deus, ele aceita tudo isso. Ir para um lugar perigoso, sofrer, se rejeitar, ser morto. Certo? Por causa de algo muito maior, não porque ele quer, mas pelo amor de Deus. Não é bom isso, mas é o único jeito de eu deixar a mensagem aqui na terra, se é a forma do evangelho se implantar. E por que que é a forma do evangelho se implantar? Porque se nós viéssemos aqui e ficássemos conversando e num banquete e tomássemos bons vinhos, comêssemos boa ou a casa, começo depois muito doce, fechante, e conversássemos sobre essa mensagem do Evangelho, né? E ficássemos só sem ter, não ia dar valor para a gente. Porque isso já tem muita gente que faz isso, né? Já tem muito rico que faz isso. Tá certo? Muito rico. Quantos estão agora comendo muito bem, bebendo muito bem, conversando num local lindo, agradável, florido, não é isso? Isso é bom. E como você não pode chegar, abrir as portas, fazer um banquete desse e chamar as pessoas todas, não é isso? O pobre vai sempre dizer, não vai dar valor, porque eu não participei, disso eu não posso participar. Chantilly eu não posso, comer caça eu não posso. Comer vinho de Bordeaux, tomar vinho de Bordeaux, eu não posso. Então, não há ligação com o pobre. E com o rico, já é o que o rico faz. Né? Agora, quando você vem invertido, você podendo, não, mas essa é a grande diferença do poderoso. Aqui eu vou abrir um parênteses para o filme A Lista de Schindler. Uma criança passava lá embaixo, o seu Schindler está comparando com um soldado. E o soldado pegou a arma e ia matar a criança, o judeuzinho que estava passando lá embaixo. Aí o destino ficou calmo e disse, você pode fazer isso. Você tem poder para isso. É tão fácil, é só pegar e matar. Mas algo que só você tem, você é tão poderoso que você pode querer, então eu vou matar. Tá certo? Agora vamos falar do reino do planeta. É tão poderoso, é o Cristo, o governador do planeta. Podia fazer o que quisesse, nascer onde quisesse, quando ele transformou a água, o vinho transformava a água, fazendo, eu tenho uma lei de Deus, eu tenho hoje, e podia ouvir me salvar, tirar da mão de Pilatos, tudo. Mas isso é o que todo mundo faz. E ele não queria lutar para ficar aqui, porque se ele argumentasse com Pilatos, o poder dele de argumento, porque toda vez que ele argumentou com os fariseus, ele ganhou. Ele quer também enrolar, fazer poder, fazer milagre. Para quê? Para permanecer aqui. Permanecer aqui e entrar em sintonia com quem? Isso é o que todo mundo quer. Permanecer aqui é o lugar comum. É a rainha. Doutor, é o meu rei para ficar aqui, ué. A rainha Vitória. Então não é o lugar comum. Agora, quando você pode, quando você é poderoso, ele não faz isso, ele se deixa as pessoas completamente embasbacadas, surpreendidas. Porque ele tinha poder para ter o maior palácio que ficou a manjedoura. Podia conviver com as maiores autoridades do mundo, escolheu José e Maria. Podia ter escolhido os maiores pensadores filósofos do mundo da época, escolheu pescadores. Podia argumentar com Pilatos o que quisesse e até acabar com as autoridades judaicas. Mas até que respeitou Pilatos, e disse: Pilatos, você recebeu esse poder de Deus, até de te salvar, meu amigo, de me matar, você recebeu isso de Deus. Coloca até Pilatos em grandeza, né? É claro que você é um escolhido de Deus, Pilatos. Talvez nunca Pilatos tenha recebido uma frase dessa, né? Você é um bendito, Pilatos, um escolhido por Deus. Saiba, você tem essa autoridade que Deus aqui. Então, diante disso tudo, é o que a gente fala da inversão de valores. Quando ele podia sair daqui bem, desaparecer, como ele desapareceu várias vezes, andou sobre as águas, foi embora, fizeram prender ele, se desmatando, foi embora. Mas agora ele fez a opção de andar com as pessoas, não tem. Mas por que ele tem tanto poder? Tirou há uma semana lá no túmulo. Uma semana. Tirou lá do mundo, uma forma dele foi lá em cima, o hipócrita explodiu. Ele casou uma coisa tão diferente. É agora que começa a fazer sentido com as pessoas. Então esse cara é diferente. Há algo a pensar. Por que é assim? Por que aqueles milhares de romanos que estavam na arena, quando um cristão entrava e cantava, e vinha as feras para trucidá-los, eles estavam cantando? Os caras não entendiam, por que você canta? Até antes diziam, pô, vai, você não reclama, você não me briga, não bate em mim, não tenta se defender, não vai fazer nada. Aliás, o Pilatos fala para Jesus, vai ficar calado, cara, não vai se defender? Mas se ele se defende como advogado, o consolador, é o advogado que está junto. Eu que virei o consolador, a palavra do original grego é advogado. Então ele é advogado, supremo, juiz supremo. Aí, se ele se defende, ele ia ficar aqui, ué, porque ele não queria ficar aqui. Era da vontade do Pai que tudo isso acontecesse. Quer dizer, esse cenário faz parte na conversão do mundo. Agora o mundo fica refletindo, por quê? O mundo vai começar a pensar. Eu não gosto de sofrer, porque ele aceitou sofrer. Eu não gosto de ficar perigoso, porque ele aceitou. Eu não gosto de ser rejeitado, eu não gosto de ser morto. Como que ele aceitou isso tudo? Ah, então, algo estranho. Então, tudo indica que ele se fez assim, tanto, com tanta coragem, com tanta fé, e cantando, como os cristãos também cantavam. O outro pediu até para você ficar de cabeça para baixo. Peraí, eu vou pensar. Então, parece que é verdade. Parece que esse negócio está ressurreição. Então Cristo ressuscitou. Aí a coisa começa a mudar. É só assim, com a dor, é que as pessoas vão entendendo. E quando eu não tenho a dor, eu começo a refletir na dor do outro. A dor do outro, apesar de ser do outro, e quando é tão corajosa, a gente fica o Ciro é louco. No início também ele é louco. Ele é um imbecil. Mas como é que pode? Mas ele fica ali dentro, ruminando, fermentando. E imagina um senador romano vendo um outro senador sendo trucidado pela chefe, mas ele era senador, ele era só dizer assim, era tão natural, em todos os interrogatórios dos cristãos, rejeita Jesus, cara, rejeita tu tá salvo. O cara, mas o cara era senador, vivia numa mansão, por que ele ia aceitar esse camarada? Esse pobre, então, que morreu entre ladrões, por quê? Aí um não pensa, o outro não pensa, um ri, ri até mesmo para fugir, e toma bastante caneca de vinho para tentar apagar a consciência e curtir a festa. Mas tem dois, três que começam. Por quê? Por que é assim? Então é essa diferença que faz com que a gente comece a entender, primeiro, que tem que sair daqui. O local não é aqui. Deus é outro ambiente. Segundo, essa é a vontade divina, porque a vontade é o meio de converter o outro. Agora a gente entende o Humberto de Campos, quando ele diz: a dor é a grande enfermeira da alma. Ouve a do balde. A dor é a mola proporção da dor do progresso. Agora não só o amor, mas a dor do Cristo, a dor de Pedro, a dor do outro, a dor do Pedro Paulo, do Chico Xavier, da Mãe Teresa de Calcutá. Mas por que isso? Por que a Mãe Teresa de Calcutá tem de novo o nome do Jaidete? Aí isso tudo é que faz com que a dor, aquilo que é natural em mim, que é instinto em mim, que eu não gosto, eu começo a ver, então é outra coisa, é uma outra saída. Aí a pessoa começa a fazer a tal da reflexão, ou mergulho dentro de si mesmo, corta dentro da alma para repensar a vida, se reposicionar diante do cabelo contigo. Aí ela percebe e vai começar a entender a frase de Jesus: eu sou o caminho que leva a verdade e a vida. Outra página.